Gilson, a gente está aqui com um dado que está na Gazeta do Povo de que 1 em cada 10 homicídios em Curitiba é cometido por adolescente. É, quando a gente olha para esse tipo de dado, né, esse tipo de número, é normal, às vezes, acontecer aquela reação de se pensar o que, que essa molecada está fazendo ainda que comete crime e quase sempre tem como penalidade ficar apenas, às vezes, 3 anos apreendido num centro de detenção, aí, num centro de adolescentes. E aí se fala muito na redução da maioridade penal. Eu gostaria que você dissesse para a gente um pouquinho o que, que você pensa a respeito disso.
Olha, Ronaldo, pegando esses dados que é da Organização das Nações Unidas, que você começou a trabalhar, o Brasil é o 16º país em violência no mundo. Isso são dados da ONU, da Organização das Nações Unidas. A taxa de homicídio no Brasil hoje é de 25,2 para cada 100 mil habitantes, o que coloca o país na 16ª posição. E é um dado interessante. Os autores de crimes menores de 18 anos são apenas 8,7% dos casos. Em todo o país, isso em Curitiba, estamos falando dos dados de Curitiba, 8,7% na capital do estado. Se você pegar no Brasil, os menores autores de crimes são 3%. Principalmente aqueles crimes que a gente costuma associar ao discurso da redução da maioridade penal, que são os assassinatos, por exemplo, né? A taxa é bem menor, a participação de menores com crimes. No caso da capital paranaense, esse índice não chega a 5%. Então, o que isso significa? Nós temos uma falsa ideia do percentual da proporção de menores participando da violência. Levando em consideração de que cada 10 crimes, homicídios cometidos, pelo menos em torno de 7 deles são ligados ao tráfico de drogas. Exatamente onde a gente acha que o menor está envolvido e que ele seria o agente da violência. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a estrutura do sistema penitenciário brasileiro, que é extremamente deficitário. Não se reeduca no sistema penitenciário brasileiro, se educa para o crime. A maior parte das penitenciárias brasileiras, isso é notório, nós temos revolta, por exemplo, agora em Guarapuava, a gente tem informações no Paraná de uma série de levantes do país, onde o sistema carcerário é um dos fatores que levam os presos a se revoltarem. Nós temos fuga da delegacia de Maringá, inclusive, noticiada ontem aqui na CBN. Então você tem uma série de fenômenos da violência que é tratado de uma forma simplista e imediatista. Se o sistema punitivo brasileiro fosse eficiente e gerasse algum tipo de efeito para a redução da violência, nós já teríamos isso com aqueles que são maiores de 18 anos. Reduzir a maioridade penal não vai aumentar, não vai diminuir em nada a violência, a não ser aumentar o número de pessoas que vão para as penitenciárias e a educação para o crime começa mais cedo. Então a gente tem que discutir esse tema, Ronaldo, em cima de números, em cima de dados, em cima de uma análise muito mais socioeconômica, de uma análise de política social de médio e longo prazo, do que desse imediatismo que a gente trata a violência de uma forma absurda. A gente deveria lembrar, já que estamos falando de tráfico de drogas, que é onde se envolve cada vez mais a violência, né? A violência está sempre ligada ao tráfico. Um furto é para poder comprar droga. O assassinato é acerto de contas do tráfico, na maioria das vezes. Quem mais consome drogas no país é a classe A e a classe B. Os mais ricos consomem as drogas. O que movimenta o crime organizado é o consumo de drogas. Nós não criminalizamos o consumo da droga. Nós fôssemos ver quem são os agentes da violência, é quem movimenta o próprio tráfico. Quem movimenta o tráfico? O cliente da droga. E aonde se coloca as drogas? As drogas se colocam na escola, não por um traficante que fica na porta da escola, aliciando as criancinhas. É dentro da própria escola, oferecido pelos colegas que já frequentam a sala de aula, lembrando que a classe AB é a maior consumidora de drogas. Então a gente tem essa falsa ideia da violência, a gente tem que trabalhar muito mal os dados, tem muita gente fazendo desserviço à informação e desinformando a população, distorcendo a informação. A gente precisa discutir isso com calma. Por isso, não adianta nada reduzir a maioridade penal. A gente não tem estrutura de combate à violência eficiente, que é política social de longo prazo, para tirar os ambientes de violência que fortalece e gera cada vez mais o tipo de crime que a gente quer combater.
Sem contar, né, Gilson, que mesmo aquilo que está previsto ali pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é oferecer, né, toda uma estrutura de atendimento a esse adolescente, de proteção ao adolescente e à criança, nada disso é cumprido. Quer dizer, nem o próprio Estado cumpre o papel dele antes. Como que agora, depois, na hora de punir, vai querer punir de maneira tão rígida, tão firme, né?
E o sistema carcerário brasileiro, né, Ronaldo, completando o que você fala, ele já é, de certa forma, um ambiente de tortura. A gente quase sempre é criticado, às vezes, por colocar esse tipo de posição, mas é uma verdade. Todo mundo gosta, adora, ama a frase, bandido bom é bandido morto. O termo bandido, bastante generalizado, né? É um país que generaliza, já falei isso ontem, quando nós comentamos sobre o ebola, né? Agora o preconceito contra os afrodescendentes por causa disso. É um país que generaliza pela ignorância. E a ignorância mata. A ignorância mata.